Faltam 10 para as 10. Estamos com 20 minutos de atraso, como é costume, infelizmente. Nós hoje às 11h30 temos o Sr. Procurador-Geral da República e por isso convém nós começarmos a tratar da agenda atual. Eu queria começar por agradecer às senhoras assessoras o facto de terem estado aqui às 9h30. E, portanto, podemos agora dar, que eram as únicas pessoas que cá estavam às 9h30. E podemos então começar... Não, deputado, só estava eu mesmo. É que o deputado só estava em mão. E a senhora, Sr. Deputado Isabel Moreira, eu peço desculpa. Tem toda a razão. Dá bocado a elogiei e agora estou aqui neste. Quando é que esperou para o Presidente da Comissão? Quando? Só se combinou alguma coisa comigo, julgando que era com outra pessoa. Senhores deputados, temos aqui a distribuição de iniciativas legislativas. 173/12 do Partido Socialista, que altera o Código Civil, estabelecendo um estatuto jurídico dos animais. PSD? Depois indica. Ah, muito bem. Então, Sr. Deputado Hugo Lopes Soares. Pois bem. Foi autor de uma petição nesta... Quando as coisas correm mal, depois somos todos contra. Eu também fui. Agora temos uma iniciativa do Partido Comunista Português que altera o Decreto-Lei 241, que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses. Quem é que fica com... Sr. Deputado Voz, alguém... Sou bombeiros portugueses. Altera o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses. Não, estou a perguntar só. PS, não há ninguém... Não? Não, é do PCP a iniciativa. A iniciativa? Isso acho que sim, é uma boa... Fica então desculpa. Partido Socialista, muito obrigado. Fica o Sr. Deputado Neto Brandão. Fica o Sr. Deputado Neto Brandão. Agora temos a distribuição de iniciativas europeias. Temos aqui três que há... que não vale a pena estar a escrutiná-las. Temos uma primeira, proteção da privacidade no mundo interligado, um quadro europeu de proteção de dados para o século XXI. E a seguinte tem a ver com isto, tem a ver com a proteção de dados pessoais tratados no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal. Sr. Deputado Isabel Moreira? Sr. Deputado Isabel Moreira, muito obrigado. Ficam estas duas iniciativas. Uma outra que é a iniciativa que tem relativa ao Estatuto da Fundação Europeia. Avaliação do impacto e síntese da avaliação do impacto. Estatuto da Fundação Europeia. Confesso que não sei o que é isto. Mas acho que não é. Acho que tem a ver com os alicerces. Que é para ver se eles se os aguentam. Sr. Deputado João Lobo? Sr. Deputado João Lobo, muito obrigado. Proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação desses dados. Sr. Deputado Isabel Moreira, muito obrigado. Proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. É o mesmo. Começa aqui, para efeitos de prevenção, investigação, detecção e repressão das infrações penais. Está bem? Mas tem a ver com a proteção de dados pessoais. Doutor Isabel Moreira, muito obrigado e ficamos gratos pela sua disponibilidade. Sim, isso mesmo, não precisa de ter grande... Bom, temos agora um parecer sobre a Conta Geral do Estado, apresentado pelo Sr. Deputado João Lobo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O parecer incide sobre os indicadores de execução orçamental dos setores da administração interna e da justiça, e foram, para a elaboração do parecer, foram analisados vários documentos, designadamente a Conta Geral do Estado 2010, os respectivos anexos, o parecer do Tribunal de Contas e o parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, o TAO. Este parecer é muito extenso, eu apenas, se me fosse permitido, leria ou resumiria as principais circunstâncias relevantes, mas de qualquer forma apenas evidenciarei o seguinte. Como todos sabemos, o Orçamento de Estado para 2010 foi aprovado já em abril, o que implicou a prorrogação de vigência do Orçamento de Estado de 2009 e depois essa circunstância acabou por também marcar a execução orçamental de 2010. Temos ainda como referência a circunstância de, 2 meses após a entrada em vigor da lei que aprovou o orçamento, em 30 de junho foi aprovada uma nova lei, a Lei 12-A-2010, que estabeleceu um conjunto de medidas adicionais de consolidação orçamental que tiveram por objetivo reforçar a aceleração e a redução do déficit e o controle do crescimento da dívida pública, previstos no Programa de Estabilidade e de Crescimento. Quanto à análise setorial, à administração interna, para notar apenas que o orçamento inicial foi de 1.947,9 milhões de euros, que a esse orçamento inicial acresceram no ano 2010 créditos especiais, que ascenderam a 61,3 milhões e que no âmbito dos créditos especiais relevam os serviços integrados na Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos, 32,1 milhões de euros. Este valor resulta de transferências de saldos da conta de gerência anterior e depois no âmbito da Polícia de Segurança Pública 9,5 milhões de euros, também prevalentemente resultando de saldos da conta anterior. Também para notar que em 2010 foi atribuído um reforço com contrapartida na dotação provisional de maio no valor de 41,6 milhões de euros e que fundamentalmente os reforços dos orçamentos da Guarda Nacional da GNR e da Polícia da PSP visaram o pagamento de remunerações certas e permanentes, pensões de reserva e de pré-aposentação. No âmbito desta matéria foram cerca de 37 milhões de euros. E ainda uma outra pequena parte com missões internacionais, designadamente no âmbito da atividade da GNR na Bósnia e em Timor-Leste. Temos a seguir a demonstração destas circunstâncias com os quadros que relevam então, ou que demonstram, o orçamento e a execução e a respectiva execução do Ministério da Administração Interna. Nestes quadros estão enunciados os créditos, o orçamento inicial, os créditos especiais, os créditos provisionais, ou os incrementos provisionais, o orçamento final, os cativos, a execução orçamental por comparação com depois o orçamento inicial, as variações e portanto, depois as despesas por classificação económica. E para notar que em 2010 os serviços integrados do MAI apresentaram uma execução orçamental de 1.918,38 milhões de euros. Isto resulta também das demonstrações que os quadros evidenciam. Depois, também aqui estão previstos, ou estão referidos, através dos respectivos quadros, as receitas de serviços e fundos autónomos do Ministério da Administração Interna, também com especificação de receitas globais de cada serviço e fundo autónomo. Total, 170, neste âmbito, 179,9 169.404.572.578. Também as respectivas despesas. E uma nota para responsabilidades contratuais plurianuais. No ano económico de 2010, o Ministério da Administração Interna apresentou 7 milhões de euros de responsabilidades contratuais plurianuais. 1.328 milhões nos serviços integrados e 5.776.500 euros nos serviços e fundos autónomos. Também os respectivos quadros apresentam ou evidenciam esses valores. Uma nota ainda para a circunstância do Ministério da Administração Interna ter alienado imóveis no ano 2010 no valor de 9,5 milhões de euros. Aqui evidencia-se uma quebra relativamente a 2009, visto que em 2009 tinham sido alienados imóveis no valor de 36,3 milhões de euros portanto, uma circunstância ainda para referir que em 2010 o Ministério viu admitida a reversão de percentagem superior a 50%, nomeadamente 75% para o serviço ao organismo ao qual se encontrava afeto o imóvel ou para o serviço ao organismo proprietário. Parece-me que há uma nota também que se deverá evidenciar neste subsector, que é a circunstância de a Inspeção-Geral de Finanças ter realizado uma auditoria, conforme evidenciam os anexos à Conta Geral do Estado. Designadamente, essa auditoria teve por objeto as medidas de contenção da despesa por parte dos serviços integrados e serviços e fundos autónomos. Para evidenciar ainda que, apesar de um despacho conjunto dos ministros do Estado e das Finanças e da Administração Interna de novembro de 2010, 19 de novembro, que desde essa data proibiu a assunção de compromissos nos agrupamentos, aquisição de bens e serviços e aquisição de bens de capital, à exceção de três entidades, os organismos do MAI, entre 26 de 11 de 2010 e 17 de 12 de 2010, assumiram novos compromissos, no montante de 17,7 milhões de euros, e após 26 de 11 de 2010, dois organismos do MAI revisaram indevidamente compromissos no valor de 156,6 milhões de euros. Para notar ainda que houve um número significativo de organismos do MAI, de acordo com o relatório da auditoria, que não reportaram os compromissos registados em algumas fontes de financiamento, designadamente com o capítulo 50, PIDAC e fundos comunitários, correspondendo a um total de compromissos após 26 de 11 de 2010 de 23,2 milhões de euros. O relator faz notar ainda que o Programa Orçamental de Segurança Interna apresentou uma taxa de execução superior à taxa de execução média, cifrando-se em cerca de 70,8%. Para ainda evidenciar que, do total de 91,46% executados pelo PIDAC, 77,49% advieram de financiamento nacional e 13,96 milhões de financiamento comunitário. Em matéria de alterações orçamentais, nos serviços integrados, o Presidente do Tribunal de Contas realça que o Ministério da Administração Interna registrou, relativamente às despesas com pessoal, um reforço na sua dotação de 88 milhões de euros. Mas faz notar que, globalmente, e agora cita-se, o reforço das dotações para despesas com pessoal em 7% continua a revelar suborçamentação da dotação inicial para estas despesas. Também o parecer do UTAU salienta o facto de a despesa com pessoal ter sido o agrupamento de despesa com maior desvio desfavorável, para cuja aplicação adianta os financiamentos adicionais dos sistemas remuneratórios das forças de segurança, sobretudo para o pagamento das despesas com pensões e reservas. Relativamente à Justiça, também de forma sintética, para evidenciar que o Ministério da Justiça teve um orçamento inicial de 1.429,1 milhões de euros, que a esse montante foram acrescidos, no ano também de 2010, créditos especiais no valor de 47,5 milhões de euros. E que dos créditos especiais evidenciam-se os serviços da magistratura judicial, com 18,6 milhões de euros. Este valor resulta de reforço de verbas com base em transferências de receitas consignadas ao Ministério, recebidas do Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas Judiciais, se assim não me engano, porque já alterou várias vezes de denominação, e Exatamente. Há tendência para confundir. Mas agora não. E depois do Instituto de Registro e Notariado, também da integração de saldo de gerência anterior. Da magistraturas do Ministério Público, 6,3 milhões de euros. No ano 2010, também para evidenciar que foi atribuído um reforço com contrapartida na dotação provisional de 124 milhões de euros para a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. O reforço visou permitir transferências para o Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça, num montante global de 124 milhões de euros. Este reforço visou assegurar o financiamento do sistema judicial comprometido pela quebra de receitas do Instituto no decurso que terá ocorrido no decurso do processo de simplificação administrativa, com a consequente abolição de receitas, em virtude da alteração do regulamento das custas judiciais, com o respectivo decréscimo, e em virtude da criação de novas receitas, passaram a reverter para outras instituições ou organismos, e sobretudo como consequência direta do impacto da redução da atividade económica. Esta transferência de 124 milhões para o Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça é considerado também relevantemente no parecer do UTAL. No que se refere, quanto à execução orçamental, no que se refere aos serviços integrados, o Ministério da Justiça apresentou uma execução orçamental de 1.406,72 milhões de euros, conforme se resulta pelos quadro que consta do parecer. No que respeita aos serviços e fundos autónomos do Ministério da Justiça, em 2010, a execução orçamental foi de 787,02 milhões de euros na receita e de 604,91 milhões de euros na despesa, conforme se evidencia também dos quadros que demonstram essa situação, por forma mais discriminada. Também uma nota breve para referir que o Ministério da Justiça, no ano 2010, apresentou um valor de responsabilidades contratuais plurianuais de 17,18 milhões de euros, também evidenciado pelo quadro que consta do parecer. Essas responsabilidades contratuais, já agora, resultam fundamentalmente dos serviços integrados nos institutos do registro, no Instituto de Registros e Notariado, e nos fundos autónomos e serviços do Instituto Nacional de Medicina Legal e da Propriedade Industrial. Relativamente ao PIDAC, o Ministério da Justiça investiu cerca de 35 milhões de euros. Esta verba é muito reduzida, 1,6% do montante total investido ao abrigo do PIDAC. Quanto ao Programa Orçamental da Justiça, a mais baixa taxa de execução registada, em comparação com a taxa de execução média, cifrando-se apenas em 28,3%. Evidencia-se depois, evidenciarei mais algumas notas, para referir que, não sei se estou a demorar muito tempo, mas para referir então que o Ministério da Justiça, em 2010, alienou imóveis no valor de 14,6 milhões de euros, sendo que em 2009 tinha procedido a alienação no valor de 10,7 milhões e a verba maior a este título obtida foi em 2008 com 121,1 milhões de euros. A Inspeção-Geral de Finanças, conforme se resulta dos anexos consultados e duas auditorias que realizou, uma às medidas de contenção da despesa por parte dos serviços integrados e serviços e fundos autónomos do Ministério da Justiça e outra às despesas com o pessoal da Justiça, revela que ocorreram incumprimentos do despacho conjunto dos Ministros do Estado das Finanças de 19 de 11 de 2010, que proibiam desde essa data a assunção de compromissos exatamente tal como no MAI, nos agrupamentos de aquisição de bens e serviços e aquisição de bens de capital, no montante de 12,4 milhões de euros, e que, apesar de ter ocorrido uma autorização do Ministério da Justiça para 10,7 milhões de euros, não existiu anuência do Ministério das Finanças. Também, o Instituto de Gestão Financeira emanou uma orientação no sentido dos serviços do Ministério da Justiça solicitarem a ratificação de compromissos assumidos entre 19 a 16 de 11 de 2010 e que foram assumidos compromissos de 216 milhões de euros por três entidades, sem que tenha sido solicitada qualquer autorização ministerial excepcional. Nesta auditoria, verificaram-se, segundo nela se refere, diversas irregularidades, designadamente o pagamento do subsídio de compensação a magistrados, suplemento remuneratório para a compensação do trabalho para a recuperação de atrasos processuais e oficiais de justiça, e também no subsídio de fixação e abonos para falhas dos funcionários da justiça. Também, os anexos da Conta Geral do Estado evidenciam a realização de uma auditoria levada a cabo pela Inspeção-Geral dos Serviços da Justiça, e que ela evidencia também fragilidades no controlo interno existente, incumprimento da unidade de tesouraria do Estado, inexistência de cadastro e inventário de bens, incumprimento de princípios orçamentais previstos na Lei do Orçamento do Estado, irregularidades na atribuição de telefones móveis para uso oficial, processos individuais desorganizados e incompletos, recurso a trabalho extraordinário de forma sistemática, lacunas ao nível do controle da assiduidade, recurso frequente ao outsourcing, enfim, um conjunto de incumprimentos e que, e resumindo, para também notar que, de acordo com a auditoria, o Ministério da Justiça encontra-se fortemente dependente de taxas de registro, taxas de justiça e taxas diversas, as quais evidenciam uma tendência decrescente e daí vem um problema estruturante do financiamento do Ministério da Justiça. Também, o parecer do Tribunal de Contas evidencia que a área da justiça foi a terceira área a seguir à saúde e às finanças que registrou o maior volume de dívidas por fornecimento de bens e serviços no final de 2010, com 2,5% do total das dívidas, que ascendeu a 2.587 milhões de euros. Quanto às alterações orçamentais no serviço integradas, registou-se relativamente às despesas de pessoal um reforço na dotação de 62 milhões de euros e um reforço das dotações relativas a transferências correntes em 130 milhões de euros, dos quais 124 milhões de euros para o Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça. Houve, segundo o Tribunal de Contas, de acordo com o parecer, uma quebra de 160 milhões de euros verificada no Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça, e que... resulta de uma circunstância de no ano anterior ter havido depósitos autónomos contabilizados que depois não foram repetíveis. O Tribunal de Contas, no seu parecer, refere ainda que o Ministério da Justiça foi o segundo Ministério com taxa de execução mais baixa a nível do subsector dos serviços e fundos autónomos e que ocorreu um aumento de 1,6 milhões de euros nas remunerações certas e permanentes do Ministério da Justiça. Também, no que toca aos serviços integrados, o Ministério da Justiça foi o que apresentou o maior número de aumento em cargos assumidos e não pagos, com mais de 62 milhões de euros, e que foi o segundo Ministério a registrar no subsector de serviços e fundos autónomos o maior aumento de encargos assumidos e não pagos, com 53,2 milhões de euros. Também, para finalizar, de acordo com o parecer do UTAL, o Ministério da Justiça foi um dos que mais contribuíram para o aumento da despesa por pagar em 2010. Enfim, concluindo, este parecer incide então sobre os indicadores de execução orçamental relativamente aos subsectores da Administração Interna da Justiça, que foram relevados os parceiros do Tribunal de Contas e do UTAL, evidencia-se que, efetivamente, o Ministério da Justiça foi um dos que mais contribuiu para o aumento dos encargos assumidos e não pagos em 2010, designadamente no subsector dos serviços integrados, foi o que apresentou o maior número de encargos assumidos e não pagos, com mais de 62,2 milhões de euros, e no subsector, conforme referido, serviços e fundos autónomos, 53,2 milhões de euros. Consequentemente, o relator propõe que, se aprovado o presente relatório, seja remetido, evidentemente, à Comissão do Orçamento de Finanças e da Administração Pública. E não deixa de agradecer o trabalho precioso com que foi auxiliado pelos respectivos serviços de assessoria da bancada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Deputado João Lobo pelo relatório que fez sobre a Conta Geral do Estado de 2010. E queria ainda assim lamentar uma circunstância que obviamente não é da responsabilidade do Sr. Deputado Relator, é uma circunstância que resulta da vida, e que é a impossibilidade de podermos comparar esta Conta Geral do Estado de 2010 com a propaganda que é feita em tempo de discussão do Orçamento do Estado, particularmente com a propaganda que foi feita durante a discussão e a aprovação do Orçamento do Estado de 2010. Porque, de facto, quer em relação ao Ministério da Administração Interna, quer em relação ao Ministério da Justiça, nós confirmamos que, afinal de contas, a propaganda que é feita em torno dos investimentos destinados a cada uma das áreas dos ministérios, as verbas afetas a cada uma das áreas dentro de cada um dos ministérios, que traduzem grandes opções políticas, afinal de contas significam... afinal de contas, quando vamos analisar a conta geral do Estado, verificamos que, na bata-bota com a perdigota, afinal de contas verificamos que aquilo que eram milhões de euros afetos a áreas às quais o Governo dava grande importância, afinal de contas se traduzem em execuções orçamentais que ficam muito aquém da importância dada a cada um dos ministérios e a cada um dos setores dentro de cada um dos ministérios. Eu vou apenas referir de forma muito sintética aquilo que é uma questão muito concreta que tem a ver com o PIDAC, que traduz os níveis de investimento da Administração Central do Estado, da Administração Central, e que comparando aquilo que é a previsão e o orçamento de Estado e a verdadeira execução do PIDAC é qualquer coisa de alarmante. E qualquer coisa de alarmante porque, afinal de contas, ficamos a perceber que aquilo que estava destinado a cada um dos ministérios significa muito pouco no investimento que é feito. Para termos exata noção daquilo que significa cada uma das coisas, em relação ao Ministério da Administração Interna havia uma previsão de investimento de 929 milhões de euros, dos quais foram executados 44 milhões. Em relação ao Ministério da Justiça, havia uma previsão de 1.378 milhões de euros e temos uma execução de 35 milhões de euros. E nem do ponto de vista do peso de cada um destes ministérios no conjunto total do investimento, sequer há uma aproximação daquilo que estava previsto inicialmente no Orçamento de Estado. Em relação ao Ministério da Administração Interna, previa-se que o investimento deste Ministério no total do PIDAC correspondesse a 5%, afinal de contas corresponde a 2,2%. Em relação ao Ministério da Justiça, esperava-se, com o Orçamento de Estado foi aprovado, correspondesse a 7,4% e correspondeu, afinal de contas, a 1,6%. Do total do investimento realizado. Isto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para concluir, para não me alongar mais, significa que, afinal de contas, aprovamos nesta Assembleia da República Orçamentos Gerais do Estado que correspondem a verdadeiros cheques em branco para o Governo poder fazer aquilo que quiser, inclusivamente para poder fazer exatamente o contrário daquilo que a propaganda governamental afirma entre os meses de outubro e novembro, quando discutimos o Orçamento Geral do Estado. E eu julgo que este relatório... aprofundado que o Sr. Deputado João Lobo nos fez, deve constituir um bom elemento de trabalho para a próxima discussão do Orçamento do Estado que teremos certamente que fazer em relação ao ano de 2013 e espero que particularmente que aquilo que o Sr. Deputado João Lobo incorporou neste relatório relativamente àquilo que é a análise feita pelos próprios serviços do Ministério em áreas como, por exemplo, o recurso ao outsourcing em matéria de aplicações informáticas, o recurso ao trabalho temporário para satisfação de tarefas que resultam do impedimento de contratação do pessoal impostos pelos orçamentos de Estado. Curiosidade das curiosidades. Espero que este relatório, particularmente estas questões que são relevadas em relação à análise que os próprios serviços dos ministérios vão fazendo em relação à execução orçamental e às regras que são utilizadas em cada um dos ministérios para cumprir ou para fugir àquilo que são as imposições da execução orçamental, eu espero sinceramente que este possa ser um contributo que a Comissão tenha em conta na discussão do próximo Orçamento de Estado, particularmente na elaboração do relatório que a Comissão terá que fazer sobre o Orçamento de Estado relativamente às áreas que são da sua competência.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto 4, em que serão discutidas várias iniciativas legislativas do Partido Socialista, o chamado pacote de transparência, e uma iniciativa legislativa no mesmo âmbito do Bloco de Esquerda. Acontece o seguinte, a Comissão ainda não recebeu os pareceres das Assembleias Legislativas dos Açores e da Madeira. Contudo, o prazo para a entrega desses pareceres terminou ontem. Enfim, estamos... nem sequer a 24 horas do fim do prazo, não sei, deixo à consideração de todos, especialmente do Partido Socialista, a discussão hoje ou o adiamento desta matéria, bem como do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, portanto, já foi adiado, enfim, por duas vezes esse nosso agendamento. Nós achamos que os parceiros, enfim, são matéria importante, mas a Assembleia da República não pode ficar refém da falta de parceiros. Portanto, eu penso que, pelo menos por parte dos Açores, do qual tenho sempre informação mais privilegiada, se não chegou, vai chegar, porque eu já o recebi. E, portanto, aqui entre aspas. E, portanto, eu acho que já está aí. Parece que já está. Portanto, na Madeira, pode ser que o deputado Hugo Velosa também tenha essa informação privilegiada e que possa... Então pronto, estão os dois parceiros aí. Portanto, não, passando esse interlúdio, eu acho que, portanto, os Açores e a Madeira, naturalmente, que formularão os seus parceiros. A verdade é que já adiamos isso duas vezes, o prazo já terminou, e penso, por parte do Partido Socialista, estamos disponíveis para iniciar a discussão na especialidade. Caso não haja consenso, também o Partido Socialista, como sempre, está sempre disponível para avaliar outro consenso. Na verdade, gostaríamos que esse pacote fosse, essas propostas fossem avaliadas e discutidas na especialidade, quanto antes possível. Se for possível hoje, muito bem. Se não for possível e houver consenso para adiar, estamos aqui também para não fugir a um consenso que normalmente se estabelece aqui na Primeira Comissão.
Eu queria realçar que a Primeira Comissão ainda não recebeu nenhum parecer, nem da Assembleia Legislativa dos Açores, nem da Assembleia Legislativa da Madeira. Nós não temos nenhum parecer desses dois órgãos das regiões autónomas. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Cílio Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pensei que a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues acrescentasse, digamos... mais alguma informação sobre as questões do calendário destes parceiros. Eu não sei se me vou aproximar deste consenso possível. É certo que o prazo foi ultrapassado. É certo que não é, digamos assim, o melhor princípio de relacionamento, mas é certo também que os ditos parceiros são obrigatórios e, portanto, tenho alguma dificuldade. Os senhores saberão melhor porventura do que eu, tenho mais experiência destes processos, mas tenho alguma dificuldade em, digamos, corroborar este consenso que está aqui a ser criado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Não sei se há mais intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tendo a acompanhar aquilo que as preocupações da Sra. Deputada Cecília Honório, tendo em conta que se trata de parceiros obrigatórios, julgo que apesar dos atrasos e apesar da insistência dos parceiros, julgo que era de fazer uma insistência, talvez, junto das entidades que estão em atraso, alertando para o atraso do processo legislativo, por não termos ainda recebido esses parceiros. Julgo que criar uma fragilidade no processo legislativo, avançando com o processo legislativo sem termos os parceiros, julgo que pode não ser avisado.
Do que aqui foi dito, a sensação que eu tenho é que os parceiros pairam aqui neste edifício. Mas o que é um facto é que ainda não estão aqui. Não é? Portanto, não sei. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer o seguinte. Por nós, podemos discutir e votar hoje, mas o que parece fundamental aqui são os proponentes, ou seja, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, que têm projetos para aprovar hoje, é que têm aqui um papel fundamental para dizer se deve ou não avançar nessa discussão sem ter conhecimento do conteúdo dos parceiros. Pelos vistos, e eu próprio tenho essa informação, parece que o parceiro já veio. Não sei se vem pelo caminho, mas deve estar aí a chegar. Não chegou à comissão. Pronto, não chegou à comissão. E até admito que no caso do parceiro da região autónoma de Madeira, em relação à qual eu também tenho informação privilegiada, não tenho em relação aos Açores, eu acho que o parceiro pode ter alguma coisa de útil para a discussão. Portanto, além de serem obrigatórios, é possível que os parceiros possam trazer algo de útil para a discussão e para a votação. Agora, não nos opomos a que se discuta e vote hoje. Isto é só para dizer que os partidos proponentes é que têm aqui um papel fundamental na deliberação sobre essa matéria.
Não, só dar a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Não, de uma forma breve, só para dizer que, enfim, da nossa parte, eu acho razoáveis os argumentos que foram aqui aduzidos pelo Sr. Deputado Cecília Honório e deputado João Oliveira, sendo certo que a nossa preocupação de não inviabilizar é não querermos criar a ideia, designadamente junto do Partido Socialista, que estamos a impedir uma votação que o Partido Socialista tem interesse e exigência que se faça. Portanto, essa é só a nossa margem de tolerância nessa matéria, sendo que a posição de que poder passar isto para uma reunião em que estejam os pareceres presentes já nos parece mais razoável e seria a nossa posição de princípio. Agora, não queremos, obviamente, também que se diga, por assim dizer, que é da nossa parte que estamos a impedir uma votação que o Partido Socialista tem grande interesse, até porque votaremos contra a maior parte das propostas, portanto, não, por nós estamos particularmente à vontade.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, depois falando no fim, não é? Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, queria também só dizer que, da nossa parte, também estamos inteiramente preparados para poder proceder à votação. Se o Partido Socialista entender que deve ser, o Partido Socialista, obviamente, e o Bloco de Esquerda entenderem que se deve avançar nesse sentido, nós estamos preparados para isso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Era só, Sr. Presidente, para caso se entendesse que os pareceres são necessários, eles são obrigatórios, mas não vinculativos, caso não esteja a dizer um disparate, e não foram cumpridos os prazos, caso se entenda e que é necessário esperar por eles, talvez seja necessário estabelecer o que é um prazo razoável para depois de não ser cumprido o prazo. Obrigada.
Como calculará, para mim um prazo razoável é aquele que está estipulado, 8 dias, que terminou ontem. Mas o que é um facto é que o parecer já terá chegado à Assembleia da República, conforme os indícios das várias intervenções aqui nos fazem sentir, não é? Mas, de qualquer forma, eu disse logo no início que, naturalmente, que aqui a posição fundamental é do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Portanto, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado. Eu só disse que estava disponível para votar imediatamente porque o prazo terminou. E, portanto, quando um prazo termina, a entidade que não envia o parecer não vai recorrer da matéria que ela própria dê causa. E, portanto, só nesse sentido é que disse que estavam precludidos, porque eu tenho imenso respeito, como devem calcular, pelos pareceres das regiões autónomas, ainda por cima, numa matéria tão delicada, por exemplo, como a das incompatibilidades, em que eu espero que a Madeira tenha uma opinião fundamentada sobre as incompatibilidades. E, portanto, naturalmente, que o Partido Socialista vai estar muito atento à informação que virá da Madeira sobre esse tema e, portanto, vamos esperar, naturalmente, pelos pareceres. Obrigado.
Senhores deputados, muito obrigado. Então, adiamos esta... Sr. Deputado Bogos, que eu também... Sr. Deputado Silão Honório, também é dessa opinião. Adiaremos para a próxima reunião a discussão e será, com certeza, na próxima reunião que faremos essa discussão. Passamos agora ao ponto 5, apreciação e votação de pareceres sobre iniciativas europeias. Temos uma sobre o Sistema Europeu de Vigilância de Fronteiras e, para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, no quadro do acompanhamento, apreciação e pronúncia da Assembleia da República do processo de construção da União Europeia, foi enviado a esta comissão para parecer a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Sistema Europeu de Vigilância de Fronteiras, com o acrónimo Eurosur. A proposta do regulamento visa exatamente criar o quadro jurídico que permita continuar a desenvolver o Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras, cujo o funcionamento está previsto para 2013 e que proporcionará assim uma partilha de informações e um aprofundamento da cooperação entre os Estados-membros nestas matérias. De uma forma muito breve, naturalmente que todos reconhecemos a necessidade de haver uma flexibilização deste sistema de vigilância de fronteiras. É importante referir a falta de capacidade e o porquê da falta de capacidade que se tem vindo a constatar, nomeadamente no quadro da insuficiência de cooperação dos serviços nacionais, da cooperação entre os Estados-membros, da cooperação com os países terceiros vizinhos e com o insuficiente conhecimento da situação no domínio marítimo, sendo que então, resumidamente, o objetivo primordial é exatamente o de fazer face ao número de imigrantes ilegais que entram na União Europeia, bem como de reforçar, obviamente, a segurança interna através da prevenção da criminalidade transfronteiriça, como o tráfico de seres humanos e o contrabando de droga. Já os objetivos específicos desta proposta de regulamento centram-se essencialmente na necessidade de melhorar o conhecimento da situação e da capacidade de reação dos Estados-membros e da Frontex, isto porque naturalmente existe aqui uma interligação entre as entidades nacionais que são responsáveis por estes serviços e esta tal agência mais conhecida por Frontex, criar um quadro comum com competências e responsabilidades claras, e este parece-me um ponto extremamente importante, para os centros de coordenação nacional, que são de facto a espinha dorsal deste sistema, bem como para o próprio Frontex. Depois, disponibilizar um serviço para a aplicação comum dos instrumentos de vigilância, otimizar a utilização de informações existentes, melhorar a capacidade dos Estados-membros. Aqui também um ponto interessante, porque está em causa um planeamento cuidadoso, nomeadamente na identificação dos troços de fronteiras, aos quais devem depois ser atribuídos níveis de impacto em função exatamente de análises de risco e o número de incidentes ocorridos, e depois, naturalmente, também o ligar o Eurosur às redes regionais existentes. Gostaria aqui de fazer, não é um preciosismo, acho que é uma questão importante, neste meu último parágrafo do ponto 2 da página 4, gostaria de reformular este parágrafo, uma vez que diz, e passo a citar, é de referir ainda que o desenvolvimento do Eurosur respeita ao princípio da necessidade, segundo o qual a possibilidade de utilizar o Eurosur para o intercâmbio de dados pessoais foi reduzida ao mínimo necessário. Naturalmente que não está aqui em causa o intercâmbio de dados pessoais e, portanto, basicamente gostaria de eliminar e apenas referir que, naturalmente, o Eurosur será utilizado sempre de acordo com o tal princípio da necessidade, aliás, à semelhança do que é feito. Em relação à questão do princípio da subsidiariedade, também uma pequena gralha, substituir a referência do artigo 82, número 2, a linha B, para a referência, essa sim correta, do artigo 77, 2, a linha D. Não sei se os serviços da Comissão estarão a tomar nota, mas não tenho qualquer problema depois em voltar a reforçar a ideia. No que diz respeito à questão do conteúdo e do respeito pelo princípio da proporcionalidade, parece-me que o Eurosur adota, de facto, uma abordagem descentralizada em que os centros de coordenação nacionais, como já referi, são, portanto, o núcleo essencial da cooperação. Não é, portanto, despropositado concluir que os objetivos desta proposta de regulamento, atendendo exatamente à dimensão transfronteiriça e às abordagens comuns, não podem ser realizados adequadamente através de uma ação isolada dos Estados-membros e, por isso, tendo em conta a ponderação necessária no quadro do respeito pelo princípio da proporcionalidade, parece-me que esta é uma proposta que respeita este princípio da subsidiariedade e, consequentemente, o parecer é exatamente que este relatório deverá ser, então, respeito ao princípio e deverá ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Cílio Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada Teresa Anjinho, com o reconhecido mérito do trabalho que normalmente aqui apresenta. Eu quero dizer-lhe que as questões que vou colocar têm fundamento, e o sentido de voto tem fundamentalmente a ver com questões políticas e não da seriedade do trabalho que aqui nos traz. É certo que há algumas debilidades que anotou e que são conhecidas, quer relativamente à articulação das políticas entre Estados-membros, quer relativamente às insuficiências de meios marítimos, de controlo no plano marítimo. A verdade é que as questões, a pertinência das questões que estão hoje aqui consagradas nesta iniciativa tem a ver com uma alteração da política de gestão das fronteiras ao nível da Europa, que nos preocupa, e depois com algumas margens de dúvida que aqui subsistem, quer dizer, não é muito clara esta articulação entre os centros e a Frontex. Não sei se nos pode, ou se tem mais dados que possam acrescentar a esta questão. Portanto, esta cooperação de informação entre os centros de coordenação, que são articulados em três planos, se bem percebi, através dos quadros de situação, não é? Que são definidos a nível nacional e a nível europeu. Quer dizer, não é muito claro aqui qual é o papel, digamos, de cada país, de cada Estado-membro, na definição deste plano de cooperação. Nesse sentido, quero dizer, eu sei que se calhar não tem dúvidas, mas eu coloco-me sempre a questão se de facto a subsidiariedade está absolutamente garantida com estas malhas tão abertas e tão difusas de gestão do que é nacional e do que é feito ao nível europeu. E, portanto, mais uma vez valorizando o seu reconhecido trabalho, nós temos grandes dúvidas sobre esta iniciativa legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também deixar aqui algumas observações de reserva à iniciativa de à Iniciativa Europeia, não ao relatório, nem ao trabalho feito pelo Sr. Deputado Teresa Anjinho, que aliás aproveito para saudar, mas obviamente que tem que ver com questões de política europeia, particularmente em matéria de migração e de controle de fronteiras, e que correspondem em traços genéricos àquilo que já o Sr. Deputado Cidadonório referiu, mas que eu queria destacar, sobretudo pela articulação que esta matéria tem com outras matérias que ainda recentemente foram objeto também de relatório nesta Comissão, como sejam as medidas excepcionais de controlo de fronteiras que são adotadas e que estão em preparação, inclusive a propósito de situações concretas com que se confrontaram alguns Estados-membros, particularmente a Itália, e que põem em causa, de facto, a política de controlo de fronteiras que tem vindo a sofrer sucessivas alterações, aliás, até contrariando um pouco aquela que é a lógica interna que a Europa depois assume, do ponto de vista da livre circulação de pessoas, bens e capitais, e que, do ponto de vista externo, se traduz, afinal de contas, na construção daquela ideia da Europa fortaleza, com argumentos que são utilizados que, do nosso ponto de vista, não são os argumentos que podem sustentar corretamente aquilo que é a matéria de controle de fronteiras. Em matéria de controle de fronteiras, as medidas políticas têm sido assumidas pela União Europeia, particularmente com aquilo que obriga a relacionar o combate à criminalidade com o controle das migrações. Julgamos que, de facto, este é um barco que tem que ser demasiado largo para poder comportar matérias de tão distintas quanto estas, e que obrigatoriamente depois levantou as reservas que já aqui foram referidas, aliás, relativamente ao cumprimento do princípio da subsidiariedade. Porque, obviamente, desse ponto de vista, não nos parece que o espaço para cada um dos Estados-membros adotar as medidas que entender necessárias e adequadas e proporcionais aos fins que se colocam possa ser devidamente compreendida no quadro do sistema Frontex, no quadro do sistema Frontex, que procura depois ir tão longe quanto se propõe em relação à iniciativa que está aqui em apreço. E, portanto, julgamos que também em relação a, não só por questões de política de fundo relativamente àquilo que são as opções europeias em termos de controle de fronteiras, mas também em relação ao próprio cumprimento do princípio da subsidiariedade, julgamos que há objeções que não nos permitem, obviamente, votar favoravelmente a este parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a deputada Teresa Anjinho pelo seu relatório e dizer-lhe que realmente a sua avaliação do princípio da subsidiariedade é conforme àquilo que tem sido o entendimento do Estado português. O Estado português tem sobre isto uma posição antiga e que não sofreu alterações no sentido de defender a integração do controlo das fronteiras externas da União. Portugal é um país muito interessado na comunitarização e no progresso da integração nesse domínio, uma vez que temos uma extensão de fronteira desproporcionada. E, inclusivamente, o nosso comissário António Vitorino, que na respectiva área deixou uma marca muito saliente na vida comunitária e no acervo comunitário, bateu-se sempre consistentemente pelo progresso na integração, no domínio do controle externo das fronteiras. É evidente que um espaço sem fronteiras internas, um espaço de livre circulação de pessoas, tem que controlar as fronteiras externas. E é evidente que, havendo países que não têm fronteiras externas da União, que não têm fronteiras com o exterior, e outros que têm, é evidente que a responsabilidade desse controlo, que é um exercício efetivo de soberania, tem que ser comunitarizado e tem que ser objeto de uma intervenção de tipo federal. Isso é uma coisa manifesta. Portanto, são aceitáveis objeções políticas à integração europeia, designadamente num domínio tão relevante como este. Não é aceitável dizer que o princípio da subsidiariedade não é respeitado, porque é manifestamente violado. É para isso que ele existe. Muito obrigado.
Obrigado. Sou deputada Teresa Anjinho. Vá, Joana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para brevemente, dirigindo-me, agradecendo, obviamente, as palavras que me foram dirigidas, e dirigindo-me em concreto à questão que foi aqui levantada, do respeito ou não do princípio da subsidiariedade, eu devo dizer que, acho legítimo que politicamente as observações tenham sido feitas, porque também não são surpreendentes por observações semelhantes noutras iniciativas. Contudo, é a minha firme convicção de que, de facto, o princípio da subsidiariedade, um pouco na linha do que foi dito pelo deputado Sérgio Sousa Pinto, não está de forma alguma aqui colocado em causa, isto porque se justifica, face ao que está aqui em causa, da necessidade de controlar as migrações irregulares e da criminalidade transfronteiriça, principalmente nas dimensões que nós hoje em dia as reconhecemos, este sistema integrado de proteção, e, portanto, que apenas poderá ser verdadeiramente bem concretizado ao nível da União Europeia, aliás, no seguimento de políticas que já foram, naturalmente, também já iniciadas. E mais, eu acho mesmo que esta abordagem descentralizada não despe de competência às entidades nacionais, tanto quanto percebi é a minha opinião, os centros de coordenação nacional, os tais ditos quadros que a deputada Cília Honório se referiu, o quadro nacional continua a ser da competência dos centros de coordenação nacional, efetivamente poderá ter alguma razão no que diz respeito à questão da coordenação, depois ao nível de competências entre os quadros nacionais e depois o sistema Frontex em si, contudo continuam a ser os quadros nacionais, estes centros de coordenação, que serão efetivamente a tal espinha dorsal do sistema, tendo em conta até por questões de proximidade e de conhecimento do terreno, mas exigindo depois uma atuação integrada. E é exatamente nos benefícios desta atuação integrada que se justifica o respeito pelo tal princípio da subsidiariedade. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho. Não havendo mais intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Peço desculpa, pois realmente votam. Abstenção. Abstenção do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Vamos então agora ao último ponto desta primeira parte da reunião e que tem a ver com a redação final de proposta de lei. É da proposta de projeto de lei? Do enriquecimento ilícito. Já foi distribuído por todos os senhores deputados. As alterações que são feitas, enfim, não é um número significativo, mas também não é um número diminuto. Embora todas elas tenham a ver com questões de redação, ou mal escritas, ou maiúsculas e minúsculas, enfim, não vou ler todas, uma vez que foram distribuídas e são do conhecimento dos seus deputados. Não sei se há sugestões, se há intervenções. Deputado Golosa, faz favor.
Nós empenhámos-nos tanto nesta criminalização que verificámos que faltava uma vírgula. Portanto, no artigo 27A, em referência ao artigo 2º, 5ª alteração à Lei 3487, 16 de julho, em artigos anteriores a seguir ao que tem sempre uma vírgula e neste caso não tem uma vírgula. Portanto, página 6. Titular de cargo político ou de alto cargo público que, vírgula, durante o período... De resto, estamos de acordo com...
Bem, não sei se há outras intervenções. Não havendo, vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Agora sim é por unanimidade. Senhores deputados, às 11h30 cá estaremos para ouvir e questionar o Sr. Procurador-Geral da República. Até já. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Não sei se seria esta a altura dos outros assuntos.
Agora, sim, com certeza. Esta é a melhor altura. Sou deputado João Oliveira, faz favor.
Então, Sr. Presidente, eu queria colocar uma questão que tem a ver com o seguinte. Esta comissão decidiu constituir uma subcomissão para a igualdade, que até ao momento ainda não foi constituída. Eu gostava de saber se há ou não intenção verdadeiramente levar por diante esta decisão da comissão, de avançar com a constituição da subcomissão da igualdade. Por da parte do PCP julgamos que aquele seria o espaço adequado para discutir um conjunto de matérias que continuam por discutir, uma vez que aquele espaço seria o adequado ainda não está constituído. E tanto gostava de saber se o Sr. Presidente tem alguma informação que possa dar sobre esta questão, se há alguma perspectiva, algum prazo para a constituição da subcomissão da igualdade, ou se teremos que trazer à comissão a discussão destes assuntos.
A única informação que eu tenho... A única informação que eu posso adiantar é que o único partido que indicou os membros para a subcomissão a constituir da igualdade foi o Partido Social Democrata. Ainda mais nenhum partido, o PCP também, e o PCP também, e o CDS também.
Eu julgo que sim.
Tenho ideia que tínhamos indicado oralmente, Sr. Presidente, mas se não indicámos, indicamos agora. É a Sra. Deputada Teresa Queiro e a Sra. Deputada Teresa Anjim.
Muito bem, então estão indicados os três partidos e continuamos a aguardar do Partido Socialista. E o Partido Socialista, a indicação que eu tenho é que indicará brevemente, não só o Presidente ou a Presidente, bem como os restantes membros dessa Comissão. Portanto, parece-me que não será necessário a discussão em Comissão e que brevemente teremos a subcomissão constituída. Senhores Deputados, não havendo outros assuntos, às 11h30 cá estaremos. Até já.